Uma vez, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Para mim é um grande privilégio, depois de algum tempo, estar aqui com os irmãos, estar com todos aqui. Isso é maravilhoso. E eu quero compartilhar algum pensamento. Quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Nós haveremos de ler mais algumas passagens, se assim Deus nos permitir. Eu quero convidar a todos para nós meditarmos, quem sabe pensarmos num tema, as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Nós temos conhecimento que Paulo ele escreve 4 cartas estando na prisão. Ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve a Filemão, ele escreve aos crentes em Éfeso, e agora ele escreve também a carta aos Filipenses. E é interessante que a carta que ele escreve aos Colossenses, ele também traz um destaque à pessoa de Cristo. Ele põe em ordem alguns problemas que lá estavam acontecendo. Eles estavam perdendo a visão, a ligação com a cabeça, Cristo. Por causa da influência do mundo, as duas filosofias, o mundanismo, as tradições, até mesmo a aplicação da lei. Mas Paulo, para corrigir isso, ele escreve essa carta aos Colossenses, onde o capítulo 1 ele destaca a pessoa do Senhor Jesus e as suas glórias. A carta aos Efésios, ele traz em destaque, nos 3 primeiros capítulos, a ação de Deus, a sua imensa soberania, tudo que Deus fez em Cristo. Não traz em destaque a responsabilidade do homem, mas nos traz antes do tempo e espaço o que Deus fez. E a carta aos Filipenses é interessante aqui. Nós vamos notar que ele fala mais de 40 vezes o nome de Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo, Cristo. E é uma das cartas que ele está preso. Alguns já têm comentado que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Nós vemos regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor, como nós temos lá no capítulo 4. Outra vez vos digo, ele diz, regozijai-vos. Mas também é uma carta que traz para nós um amadurecimento espiritual do apóstolo. É uma carta que nós não vamos ver, como em nenhuma outras também, da que ele escreve, uma queixa dele da situação a qual ele se encontrava. Muito pelo contrário, já nos fala que ele fala bastante de Cristo, fala bastante do Senhor Jesus Cristo. Ele traz em destaque isso. Então, as circunstâncias, as coisas ao seu redor, não impediu ele de olhar o Senhor Jesus e transmitir para aqueles crentes, transmitir, fortalecê-los com o Senhor Jesus. Não há outra fonte que venha, amados irmãos, a nos encorajar mais, nos dar força para caminhar, a não ser o Senhor Jesus. Alimentar o povo com Cristo, isso é fundamental. Porque nós vamos começar a olhar uma outra perspectiva. Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, nós conhecemos Ele, a nossa visão, com certeza, ela vai mudar. Nós passamos a não olhar mais para as circunstâncias, as coisas que ocorrem. Não quer dizer que os problemas vão acabar, vão sumir, mas com certeza o nosso olhar será diferente. E nós queremos dar uma pequena olhada do que as coisas que aconteceram. Uma delas, nós olharmos Atos 16, sei que os irmãos estão estudando. Se nós olharmos o livro de Atos, capítulo 16, nós vemos que Paulo tinha um propósito. Nos diz lá no versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, Atos 16, verso 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos de passar. Mas eles chegaram então à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, parece um certo esforço. Eles tinham o propósito de avançar um pouco mais, mas o Espírito não lhe permitiu. Mas então Paulo aqui nos diz que à noite, versículo 9, ele teve uma visão. E nessa visão, nos diz que alguém rogava para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, logo depois dessa visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia. concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Nós podemos extrair aí já um ensino, entre tantos. Muitas vezes nós queremos, é legítimo, falar do Evangelho, falar do Senhor Jesus e ir para o outro lado. E isso, sim, claro que é legítimo, mas nós temos que contar com a dependência do Senhor. Nos faz lembrar de alguns princípios que nós encontramos na Palavra de Deus. Nós temos convicção de algo que recebemos e não nos exercitamos nisso, naquilo que recebemos, e nós já queremos fazer. Nós temos alguns princípios, nós já podemos lembrar de Moisés. Ele então chega o conhecimento que Deus tinha revelado a ele, que era para ele libertar o povo. Então ele vai fazer, mas os meios dele. Quem sabe na conversão de Paulo, logo após Atos 9, nós vamos ver que ele pregava, que ele começou a falar e testificar, e houve um grande alvoroço nas pessoas, porque aquele que perseguia agora anuncia acerca do caminho. Mas então ele foi retirado para aprender um pouco mais do Senhor. Muitas vezes nós entendemos que temos que fazer, mas quem sabe esperar para receber a confirmação do Senhor para aquele propósito, isso é importante. Sabemos que temos que anunciar o Evangelho. Sabemos que temos que pregar e falar para as pessoas que o Senhor Jesus é o único Salvador. Sabemos disso. Mas ele quer também que nós venhamos aprender para anunciar com pontualidade. E faz lembrar uma história que os irmãos sempre contavam de onde ouviam o Evangelho. Talvez alguns aqui presentes já ouviram essa história. Diz que tinha um açougueiro e ele se converteu, ele creu em Cristo. E ele estava trabalhando no seu açougue e ele queria falar do Evangelho. E esse irmão conta que ele estava afiando as facas para cortar a carne e entrou alguém. E agora eu vou pregar o Evangelho. E ele falou para ele, está preparado para morrer? E aquela pessoa se assustou vendo ele afiar as facas e saiu. O que quer dizer? Muitas vezes nós temos a convicção que nós temos que anunciar, nós temos que falar do Senhor Jesus, mas nós também temos que ter o tempo do Senhor para falar com pontualidade, anunciar a palavra com pontualidade. Paulo então recebe, ele entende no versículo 10 que era chamado para anunciar o Evangelho, então ele vai navegando, versículo 11, navega de Troade, vamos correndo em caminho direto para Samotrácia, versículo 11. Versículo 12 diz, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. Até aí está indo. Diz então que eles procuraram um lugar, não havia uma sinagoga lá. Eles procuraram um lugar para poder orar, estar juntos. E diz então no versículo 14 que o Senhor abriu o coração da Lídia, vereadora de Púrpura, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela então se converteu. Ela foi salva. Ela creu em Cristo. Ela passa então a ter uma nova vida e novas ações. Mas até aí tudo bem. Mas agora, a partir daí, teve complicações. E como lidar com isso, amados irmãos? Como lidar com essa situação de sabermos que temos que fazer algo que Deus nos revelou e quando estamos fazendo, então, começam alguns obstáculos. Existem outras coisas, mas duas coisas que nós temos que lidar às vezes. Uma, quando nós temos a convicção que estamos fazendo a vontade do Senhor e tudo as circunstâncias vão contrária, como lidar com isso? A outra situação é quando oramos e temos recebido do Senhor e oramos e há um silêncio de Deus quanto à nossa oração. Como lidar com essas duas coisas? Quando tudo está as circunstâncias dando errado. Ou da outra situação, quando pedimos e oramos e parece que Deus não nos responde. Lidar com o silêncio de Deus. Mas ele quer trabalhar em nós nessas duas situações. Se esperamos nele, dependemos dele, nós temos que aguardar para ouvir a sua voz. Então nós sabemos que, a partir do versículo 16, então ocorre, vinha aquela adivinhadora, versículo 16 diz, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então Paulo, seguiam Paulo, dizendo, estes homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18, Paulo está perturbou, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Cessou os lucros daquelas pessoas. Parou de dar lucro. Então nós vemos um obstáculo aqui. Ele é preso. Mas não é somente preso. Não foi somente vedado o seu direito de ir e vir. Nos diz que, versículo 23 e 22, nos fala que mandaram açoitá-los, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele foi preso, açoites, e não somente isso, os seus pés, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Três situações. Ele está preso. Ele não pode sair. Mas ainda não podendo sair, ele tem que lidar com os seus açoites, os seus vergões, as suas feridas. Mas não é somente isso, amados irmãos. Agora, os seus pés presos ao tronco, como um malfeitor, como alguém que trouxe algum transtorno. Mas com tudo isso, ele tinha compreendido, podemos dizer, que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tinha um propósito de Deus. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Atribuir as situações, olhar nessa perspectiva. Quem sabe, amados irmãos, é um exercício. Muitas vezes estamos colocados no lugar. Quem sabe no emprego, na faculdade, num local. E dentro desse local, com certeza, não é simplesmente Deus nos coloca, se é num emprego, para que nós podemos ter um recurso para a nossa vida. Para nós tirarmos ali algo legítimo, para o nosso sustento e para o sustento daqueles que estão conosco. Mas Deus tem um propósito. Sim. Quem sabe é o seu tempo, ao tempo de Deus, falarmos da pessoa do Senhor Jesus. E faz lembrar um princípio que nós encontramos em José no Egito. Onde ele estava, as coisas prosperavam. Onde ele estava, havia luz. Não importava se ele estava no palácio, eles viam o Senhor nele. Não importava se ele sai do palácio e vai para a prisão, eles viam o Senhor nele. Não importava que os seus irmãos, ou melhor, se os seus irmãos o venderam para lá, ele chega à conclusão, à dependência de Deus, que não foi vocês que me venderam e enviaram para cá, mas foi Deus que permitiu para a conservação da vida. O propósito de Deus não falha. Se estamos então nesse local, onde Deus nos colocou, interessante que não vemos Paulo reclamar. Então não era vontade de Deus eu vir para cá? Espera. Nós temos lá na carta de João, que diz que se está triste, e podemos dar uma olhada, lá na primeira carta de João, lá no capítulo... Não, não é carta, é Tiago, desculpa. Está triste, é Tiago capítulo 5, e versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores. O que ele tinha para estar contente? Se ele estava preso, se Paulo se encontrava nessa situação, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha dado a ele. Porque nós vemos lá em Atos 16, que eles, em versículo 25, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Sabe o que me passa, amados irmãos? E ele estava aguardando algo do Senhor. Esse é um dos princípios também. Para nós entendermos, orar e esperar para que o Senhor nos mostre o caminho correto. Nós sabemos que Deus não vai abrir, ele não vai dar luz para todo o caminho. Não vai mostrar todos os seus planos para a nossa vida de uma só vez. Mas ele vai passo a passo, mostrando para nós. Mas não é devido à sua falta de capacidade que nós sabemos que Deus é maravilhoso, que o Senhor Jesus é tudo. É devido à nossa falta de compreensão, muitas vezes. E de assimilarmos aquilo que ele quer de imediato. Por isso ele dá o ensino, para darmos um passo. Ele vai nos mostrar até que a gente possa dar o outro passo. Enquanto ele não... Ele vê que em nós há dificuldade ainda. De entendermos por que nos colocou em tal lugar. Ou para darmos o próximo passo. Ele não vai abrir o outro. Isso também nós podemos ver graça nele. Nós podemos ter graça no Senhor para lidar conosco. Mas Paulo, então, ele canta hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E nós sabemos o que ocorreu a partir do versículo 26. Os alicerces do cárcere se movem, as portas são abertas, o carcereiro tenta tirar a sua vida, ele está todo trêmulo. Paulo e Silas tentam acalmá-lo. Não, não te faça nenhum mal. Todos aqui estamos. E ele salta dentro, então, da cela. Faz aquela pergunta para eles. Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Versículo 30. E eles respondem. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. As coisas que aconteceram com ele contribuíram para maior proveito do evangelho. Mas não é somente isso aqui. Tem outras coisas que aconteceram com ele. E contribuíram para o avanço, para maior proveito do evangelho. E este homem aqui, ao ouvir essa mensagem, teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Falar no tempo correto também é um exercício. Falar na hora certa. Quem sabe nós podemos ver também um princípio. Paulo demonstrou algo diferente. A atitude de alguém que está preso, quando encontra uma brecha para a liberdade, é normal que tente usar essa brecha e sair, e escapar. É a oportunidade. Mas Paulo mostra algo diferente. Ele não, ele ficou. E sabe, amados irmãos, a questão do evangelho, nós podemos também demonstrar algo diferente do curso do mundo. E sabe, é um ato bem simples do nosso trabalho. Nós entramos no trabalho, nós encontramos alguém que serve o café, nós damos bom dia, nós temos boa tarde. Demonstramos que nos preocupamos com essa pessoa. E isso nós vamos conquistando o terreno. Não é costume do mundo ser tão gentil. Não é costume das pessoas se importar com a vida dos outros. Quem sabe tem alguém que está no trabalho, não sabe como chegar para falar. Conquiste dessa forma. É um meio. Mostre-se diferente do curso do mundo, do que o mundo faz. Paulo foi diferente e pôde anunciar com precisão. Não somente ele, mas Silas. Há uma concordância na questão da palavra. E houve então uma transformação nesse carcereiro. Não é o tema, mas quem sabe nós podíamos ver alguns pontos. Ele foi batizado. Levou eles à casa, limpou os vergões. E pela crença em Deus, disse o carcereiro, se alegrou. Alegria é o evangelho. Ele proporciona isso, uma mudança de vida. Preenche um vazio que jamais a filosofia, o mundo e o entendimento do mundo, o que o mundo apresenta no avanço, poderá preencher alguém. Poderá tampar o vazio que existe da solidão e da distância que o homem tem. Mas nós temos algo poderoso para anunciar e falar. Transformou a vida desse carcereiro. E Paulo agora pode escrever para eles. E eles se sentiram também encorajados. As coisas que passamos, ou que melhor, que Paulo passou, alguns então se sentiram ousados. Tomados de ânimo, versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E é interessante que no versículo 13 diz que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Quem sabe havia um revezamento da guarda para que Paulo não saísse. E quando havia esse revezamento, então, cada um que chegava, Paulo, evangelho neles. Paulo pregava o evangelho. Paulo falava de Cristo. Sem saber, esses homens colocaram um pregador do evangelho dentro desse local. Paulo, é claro, em Atos 16, ele foi solto. E depois ele foi preso, outra vez, onde ele escreveu as quatro cartas que já mencionamos. Mas, enquanto isso, ele pregava o evangelho, falava do Senhor Jesus, porque é o único que pode transformar vidas, mudar o destino, tirar o homem da situação a qual se encontra, qual jamais alguém, segundo seus esforços, pode mudar. Que palavra poderosa, que algo sublime e grandioso, algo singular, inigualável, colocado para nós fazermos, para nós anunciar, algo que traz vida e vida com abundância. E Paulo então escreve essa carta a eles, escreve a esses irmãos lá em Filipos. E é uma carta que nós já mencionamos, que se fala bastante em Cristo. Então, algum autor, algum irmão no passado já citou que no capítulo 1 nós podemos ver que Cristo é o conteúdo da vida. E de fato é, com base no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Cristo é a peça central das nossas vidas. Ele é o conteúdo essencial das nossas vidas. Não há ninguém igual ao Senhor Jesus. Jamais houve, jamais haverá de existir alguém igual a Cristo. Alguém igual ao Senhor Jesus, que nos viu caído à beira do caminho, incapaz de segui-lo e mudar o curso. Mas ele nos alcançou com a imensa graça, com imenso poder, e mudou a nossa vida, tomando a passos largos para a condenação. Agora nós podemos vislumbrar o lar celestial e aguardar o Senhor Jesus para vir dos ares. Por isso que Paulo, nesse primeiro capítulo, ele podia dizer, porque para mim o viver é Cristo. É alguém que está, é uma experiência que ele transmite, amadurecendo maduro espiritualmente por conhecer o Senhor Jesus. Ele não se queixa das circunstâncias. E muito menos ele se queixa daqueles que no versículo 15 pregam por inveja e contenda. Alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Versículo 16, uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas quem importa? Ele não se queixava deles também. Ele não olhava nessa perspectiva, mas o que eles estão fazendo? Certa vez os discípulos foram repreendidos pelo Senhor Jesus e vinham anunciando, mas eles não se reúnem conosco, não estão conosco. Mas Paulo também tinha o mesmo sentimento, ele não se importa. Quem importa? Contanto que Cristo é anunciado. Então nós temos que as prisões, as coisas que aconteceram, a prisão que ele estava nesse momento, não impediu ele de falar de Cristo. Nós não vemos alguém murmurando ou se queixando com as circunstâncias, mas aceitando que tudo é permissão de Deus. Mas nós vemos também que ele, mesmo com essas pessoas que, por inveja ou contenda, querendo acrescentar, ele também não lamenta deles. Ele olha para Cristo. Essa é a diferença. Como alguém pode olhar para Cristo no meio das dificuldades? Até podemos dizer, não, quanto mais difícil está a minha vida, mais eu olho. Às vezes lamentamos, mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus sempre. E isso ele transmite para os crentes também em Filipos. Nós temos também que o Senhor Jesus, Paulo fala do Senhor Jesus no capítulo 2, que ele é o grande modelo para a nossa vida, da carta aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o grande modelo da nossa vida, o Senhor Jesus. E ele pôde assim falar para eles. É interessante também, amados irmãos, que essa carta, também olhando para ela, nos fala das mesmas coisas. Mesmo sentimento, mesmo sentir, ele sentiu o mesmo. Várias vezes nós vamos encontrar nessa carta essa palavra sendo repetida. Mesmo Espírito, capítulo 1, versículo 27. Mesmo Espírito, versículo 5 do capítulo 2, onde nós já lemos, mesmo sentimento. Eles tinham que ter o mesmo. Capítulo 13, versículo 15, sintamos isto mesmo. E também no capítulo 4, ele fala para aquelas mulheres que deviam também sentir o mesmo. Versículo, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, que sinto o mesmo no Senhor. Quantas coisas externas eles estavam dispostos a ajudar. Ajudar o Paulo nas suas dificuldades. Mas algumas questões internas, eles tinham que sentir o mesmo no Senhor Jesus. Isso ia contribuir. As coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então as coisas que ocorrem na nossa vida são permissão de Deus muitas vezes para que o Evangelho prossiga. E para que as pessoas possam ouvir do Senhor Jesus. Não é somente a pregação. Não é somente na reunião pregar. Ou anunciar. Nós devemos ensinar também. Quem sabe um folheto. Quem sabe uma literatura. Para que possam também ver Cristo. E aceitar a Cristo. Paulo manifesta algo para encerrar. E regrou a sua vida. Deus a sua conversão. Primeiro, Senhor, que queres que faça? Essa é uma frase que todos nós conhecemos. Nós temos a conversão dele em Atos 9. Nós temos o testemunho dele em Atos 22 e Atos 26. Senhor, o que queres que faça? É o serviço. Isso regrou a vida dele. Mas também há outra coisa que regrou a vida dele. Quem é Senhor? E isso nós vemos aqui também em capítulo 3 de Filipenses. Ele diz, a partir do versículo 7, mas o que para mim era ganho, Filipenses 3 e 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Intimidade. Tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele faz uma lista antes do que ele era. Algo que os judeus, eles se gabavam. E se manifestavam como grandes coisas. Mas ele olha e diz, não, eu quero conhecer cada vez mais o meu Senhor, intimidade. E ao conhecer o Senhor, o nosso Senhor, conhecer ele cada vez mais, vai trazer uma repercussão em três lugares. Traz uma repercussão na vida da sociedade, quando conhecemos cada vez mais o Senhor Jesus. Nossa vida secular, nosso emprego, na faculdade, vai trazer uma diferença nesse âmbito. para trazer uma diferença na nossa do seio familiar, quando conhecemos mais o Senhor Jesus, a relação com a nossa esposa, nós somos os maridos, a relação da esposa com o marido, por conhecer cada vez mais a sua posição e o que Cristo fez, a relação com os filhos, o trato com eles de conduzi-los a Cristo, e também na vida da Assembleia, nossa responsabilidade. Isso vai mudar quando vamos querer conhecer cada vez mais conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, vai trazer diferença na vida da na Assembleia. Meus compromissos, as minhas responsabilidades, e mesmo que as circunstâncias sejam adversas, nós sabemos que Deus permitiu, e nós vamos ser exemplo, para compartilhar a palavra, para estar junto, para ter uma sensibilidade espiritual totalmente apurada, por conhecer o Senhor Jesus. E qual é a sensibilidade espiritual? É saber as dificuldades e o que meu irmão precisa, o que meu irmão está sentindo, o que meu irmão está passando, porque meu irmão não está, porque ele não veio, o que está acontecendo com ele. Quando conhecemos mais o Senhor Jesus, nós sabemos a sua ação e como ele age. E isso muda a nossa vida. As coisas que aconteceram com Paulo proporcionou para o avanço do evangelho. E isso é um grande exemplo para nós também. Que Deus nos ajude e possamos olhar na perspectiva divina. E nos encoraja nesses dias que nós vamos estar juntos a olhar para o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, e ao conhecer cada vez mais, possamos transmitir com amor, com sinceridade, não diluindo, não adaptando, não tornando ele algo que as pessoas vão, ah, não, agora está bom, eu quero esse Deus de amor, mas falando com fidelidade da pessoa do Senhor Jesus, para que possam conhecê-lo cada vez mais. E aqueles que estão nas trevas, saiam dela para a maravilhosa luz que há no Senhor Jesus. Que o Senhor nos encoraja, nos estimule, porque os tempos são ruins, os tempos são maus, e as coisas vão de mal a pior.
Cantemos o hino 206, estrofes 3 e 4.
Pelo que é fiel, ajuda as aflições, que a paz.